Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar a senhora Diretora-Geral de Saúde, doutora Graça Freitas, doutor Afonso Moreira, enfermeira Dina Oliveira, membros da delegação da Direção-Geral de Saúde. Vamos, portanto, proceder a esta audição a requerimentos do Bloco de Esquerda e do Partido Social Democrata sobre a mortalidade por todas as causas e sobre a mortalidade materna em Portugal. Da nossa grelha de tempos, uma intervenção de 4 minutos ao Grupo Parlamentar Requerente do Bloco de Esquerda, outra intervenção do Grupo Parlamentar Requerente do PSD de 4 minutos, uma resposta da Direção-Geral de Saúde, da Sra. Diretora-Geral, de 8 minutos, depois as intervenções dos restantes grupos parlamentares, respondendo depois em bloco, e uma segunda ronda de 1 minuto a todos os grupos parlamentares com resposta em bloco. Julgo que todos têm conhecimento da grelha de tempos. Dou, portanto, a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente a doutora Graça Freitas e os restantes representantes da DGS. Tentarei ser muito precisa e concisa. O Bloco de Esquerda requereu esta audição devido aos números de mortalidade materna referentes a 2020, que nos davam conta de que Portugal teria atingido a taxa mais alta de mortalidade materna em 38 anos, com 17 mortes de mulheres na sequência de complicações no parto ou na gravidez, mas que não parecem ser dados completamente isolados da última década, portanto que correspondem a uma tendência de agravamento que se tem vindo a verificar desde 2017, ano a partir do qual a taxa de mortalidade materna ficou sempre acima dos 10 óbitos por cada 100 mil nascimentos. E, portanto, tanto em 2017, 2018, 2019 e agora 2020, há um número de óbitos que é sempre superior a 10, chegando a ser mesmo à cifra dos 20, e que este número é superior àquele que ocorreu entre 1991 e 2016, quando a taxa de mortalidade ficou sempre abaixo dos 10 por 100 mil nascimentos, com uma média de 6.2 por 100 mil nascimentos. Parece-nos que a nossa preocupação não é uma preocupação inédita nem incompreensível, tanto que a DGS constituiu um grupo de trabalho para analisar as causas do aumento da mortalidade materna nos anos de 2017 e 2018. Acontece que esse relatório nunca foi publicado. Inclusive esta comissão, a Comissão de Saúde Parlamentar de Saúde, requereu o relatório, que nunca foi entregue, e o doutor Diogo Aires de Sousa, ouvido nesta comissão na semana passada, que fez parte desse grupo de trabalho, também disse não ter tido acesso à versão final desse relatório. Depois disso, em 2019 e 2020, sucederam outros dois anos com taxas elevadas de mortalidade materna. A DGS voltou a anunciar a constituição de um grupo de trabalho, mas também sobre esse grupo de trabalho não há notícias sequer que tenha reunido, quanto mais relativamente a conclusões que possa ter chegado. E, portanto, as nossas perguntas iniciais têm a ver precisamente com a constituição destes dois grupos de trabalho, a conclusões é que eles chegaram, se chegaram de facto a reunir, onde é que estão esses relatórios finais, que consequências é que deles se tiraram e, naturalmente, que impactos é que agora a recente falta de resposta em obstetrícia, que já se veio provar que não é tão pontual como se desejaria, pelo contrário, corresponde a dificuldades estruturais do SNS, se essa recente falta de resposta poderá vir a ter influência nos números de mortalidade materna daqui para a frente, em que nos cria aqui uma situação em que, em vez de inverter esta tendência de aumento dos últimos anos, continuaremos a agravá-la e, portanto, são as questões que eu deixo para no início desta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Pelo Grupo Parlamentar Requerente do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Diretora-Geral da Saúde, Doutora Graça Freitas, restantes membros da delegação, caros deputados, relativamente ao ano 2020, foi um ano com excesso de mortalidade em Portugal, mas a pandemia de Covid-19 não explica tudo. E segundo afirma a DGS, no relatório sobre mortalidade geral e por grandes grupos de causas, 2020, a Covid-19 foi a quarta causa mais frequente de morte no primeiro ano de pandemia, representando 5,9% do total dos óbitos e 2,7% dos anos potenciais de vida perdidos. E de acordo com os dados deste relatório, em 2020, houve mais 14% de óbitos face à média dos 6 anos anteriores, e a DGS calcula apenas o pico que coincide com o início da pandemia e o último ano, altura de maior atividade epidémica em 2020, como únicos cujo excesso de mortalidade se deve à Covid-19. Os restantes picos são justificados pelo frio e atividade gripal, por uma onda de calor e por um período de temperaturas elevadas, mas não foram avançadas explicações que justifiquem o quinto período de maior excesso de mortalidade. E o relatório da DGS fala ainda que em 2020 houve mais óbitos por doenças do aparelho circulatório, como acidentes vasculares cerebrais, mais 1.618 do que o esperado e mais 45% das mortes por doenças hipertensivas, não dando aqui explicações para este referido aumento. A DGS também não avança com uma justificação para o facto de no verão de 2020 se ter estado um excesso de mortalidade por doenças não associadas ao calor, como doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas do aparelho urinário e neoplasias. Um estudo publicado pela Ata Médica Portuguesa, a 28 de abril de 2020, com o título de excesso de mortalidade 5 vezes superior à explicada pela Covid-19, avança que o excesso de mortalidade verificado em Portugal desde o início da pandemia pode ser muito superior ao que tem vindo a ser anunciado. E entre o dia 1 de março e o dia 22 de abril de 2020, o número de mortes acima do esperado poderia chegar aos 4 mil óbitos, o que corresponde a um valor 5 vezes superior ao explicado pelas mortes atribuídas à Covid-19 e indica um estudo que foi publicado na Ata Médica Portuguesa, a revista científica da Ordem dos Médicos. Excesso de mortalidade sem causa justificada carece de investigação. A ausência de justificação não é uma resposta aceitável e assim o PSD requereu a presença da DGS nesta audição para que possam ser esclarecidas calmamente, cabalmente, todas as causas associadas ao excesso de mortalidade em 2020. Por isso lhe pergunto, doutora, estes números dão-nos uma perspectiva diferente do tal apregoado milagre português e as declarações dos especialistas no estudo da Ata Médica levam-nos aqui a crer que este é um aumento que poderia ter sido evitado ou mitigado. Pergunto-lhe se já foi feito aqui um diagnóstico do que falhou. Quais são as causas na origem do pico de mortalidade entre 24 de agosto a 20 de setembro que o relatório não identifica? Também lhe gostaria de perguntar qual a explicação para o excesso de óbitos do aparelho circulatório, como acidentes vasculares, cerebrais e do excesso de 45% de mortes por doenças hipertensivas em 2020. Também perguntar-lhe qual é a razão para se terem registado um excesso de mortalidade por doenças não associadas ao calor, como doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas do aparelho urinário e neoplasias. E por fim, gostaria de lhe perguntar, a taxa de mortalidade materna atingiu em 2020 os 20,1 óbitos por 110 mil nascimentos, o nível mais alto dos últimos 38 anos, facto que a Direção-Geral de Saúde diz estar a investigar. Morreram 17 mulheres em 2020, a Direção-Geral de Saúde criou uma comissão multidisciplinar para estudar e acompanhar as mortes maternas e a morbilidade materna grave. Quando podemos esperar conclusões desta investigação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder, passo a palavra à Sra. Diretora-Geral da Saúde, Sra. Doutora Graça Freitas, por favor.
Muito bem. Algumas vezes que me foi. Obrigada, Sr. Presidente. Já está. Então vamos proceder ao que foi a mortalidade, a evolução da mortalidade em Portugal nos últimos anos, pelo menos durante este século. De facto, houve apenas um ano em que o valor atingiu um valor superior ao deste ano, que foi de 20, mas o rácio da mortalidade materna, ou seja, este número em relação ao número de nascidos vivos nesse ano, acabou por revelar um rácio inferior. No entanto, há aqui uma questão muito importante para esta análise da mortalidade. É conhecido a nível internacional, está descrito pela Organização Mundial da Saúde e por muitos países, que a mortalidade materna é habitualmente um fenómeno subnotificado pela sua complexidade e pelo período enorme em que pode acontecer. Portanto, a mortalidade materna, como sabem, pode ocorrer durante qualquer momento da gravidez, pode ocorrer durante o parto e pode ocorrer nos 42 dias a seguir ao parto, portanto, no puerpério. Este é um período, de facto, muito longo, em que o percurso das mulheres é também ele igualmente longo e variado. Portanto, habitualmente podem percorrer vários sítios. Eu vou só dar um exemplo, só para se perceber. Um dos casos que já foi investigado da mortalidade de 2020 diz respeito a uma mulher que foi fazer uma FIV no Brasil aos 55 anos e que acabou por voltar para Portugal e por ter uma morte materna. Portanto, estes percursos não só são longos, como são percursos complexos, entre consultas em cuidados primários, consultas em estabelecimentos eventualmente privados ou do setor social, depois idas ao hospital, depois um parto e depois um puerpério que ainda dura 42 dias. Eu lembro-me que no princípio da minha carreira eu fui médica num centro de saúde urbano aqui na cidade de Lisboa, só tinha 300 e tal nascimentos por ano, mas quão complexo era fazer essa investigação caso a caso de cada uma das evoluções desses nascimentos e quando havia uma morte materna, quão exaustiva era a necessidade de investigação. Isto sem querer deixar de dizer que a Direção-Geral acompanha com cuidado, seriedade, preocupação e sensibilidade esta questão da mortalidade materna, como qualquer morte. Merece-nos todo o respeito e é por isso que hoje estou aqui para prestar contas ao Parlamento sobre estes dois assuntos, a mortalidade materna e a mortalidade geral. De qualquer maneira, não quero deixar de dizer que em 2014 nós tivemos uma evolução, como todos sabem, muito positiva na forma como observamos os certificados de óbito. Portanto, os certificados de óbito são preenchidos, como sabem, e da responsabilidade do médico e tinham um percurso longo até chegar à Direção-Geral da Saúde. E a partir de 2014 entrou em piloto o sistema informático, o SICO, que permite que todos os certificados de óbito sejam emitidos de forma digitalizada e nós sabemos, de facto, no momento, um óbito que ocorreu. Saber do óbito é totalmente diferente de saber das suas causas e das suas consequências. Estou só a dizer que se consegue saber no momento. Bem, em 2014 e 15 o sistema SICO esteve em modelo experimental, houve um grande plano de formação para os médicos e para todos os intervenientes, todas as instituições que connosco interagem, a começar pelas conservatórias do Registro Civil, por exemplo, e o Instituto de Medicina Legal. E só depois de 2016 é que este sistema se tornou mesmo operativo, portanto entrou em modo de produção normal e a qualidade dos dados começou a ser muito melhor. Portanto, nós temos aqui uma quebra de série temporal que não podemos esquecer. Nós até 2016 tínhamos um cálculo subnotificado, certamente, da mortalidade materna e a partir de 2016 essa subnotificação ter-se-á tornado muito mais difícil por via destes automatismos que foram criados. Dito isto, estamos preocupados e estivemos preocupados com a mortalidade em 2017 e 2018 e por isso é que dois dos nossos médicos e mais uma equipa multidisciplinar visitaram todos os locais onde ocorreram óbitos no país e visitaram os processos clínicos e falaram com os profissionais envolvidos e é o relatório que a senhora deputada referiu que ficou terminado, vejam bem, o relatório, a visita decorreu em 2019, dizia respeito à mortalidade em 2017 e 2018. E o relatório ficou terminado internamente, não editado, terminada a sua primeira versão em janeiro de 2020. Coincidiu com o início da pandemia. E, portanto, esse relatório já nos dava algumas pistas do que é que poderá ter acontecido nessa altura. E, entretanto, agora, com estes números que merecem investigação, nós reativamos uma série de práticas que consideramos boas práticas. A primeira delas começa por ser a nível do ciclo. Quando aparece uma morte materna, ela é imediatamente identificada como morte materna. Portanto, surge um alarme. E isso leva a que rapidamente também seja emitido um formulário que constitui o primeiro patamar para uma investigação epidemiológica, portanto, para a obtenção de informação complementar àquela que existe no certificado de óbito. Depois, esse certificado, esse formulário, os que temos estado a receber, porque temos aqui um longo ciclo de informação, em todo o lado estas investigações duram meses, até mais do que um ano. Primeiro é vista a nível da divisão de serviços da senhora enfermeira Dina Oliveira, que tem uma grande experiência em neonatologia e saúde materna infantil. É feita uma introdução numa base de dados, é verificada toda a informação e é anonimizado. Todos estes relatórios que nos chegam, obviamente, são anonimizados e depois, então, são fornecidos à comissão que foi criada especificamente para o assunto, para que a comissão possa fazer uma primeira análise dos dados e, eventualmente, se precisar de informação suplementar, deverá ser pedida. E aqui poderemos necessitar de reconstruir parte do percurso da mulher para se perceber as causas da sua morte. Portanto, também vos queria dizer que dos resultados que já nos vieram de 2020, dados preliminares, é a primeira vez que eu estou a divulgar, cerca de 75%, como é previsível dos casos, mais claramente 76,5% destas mulheres tinha morbilidade pesada. Nós também já fizemos uma comparação da idade em que ocorrem os partos nas mulheres que morreram e na idade em que ocorrem os partos nas mulheres que não morreram. Os partos ou a morte, os partos sobretudo, à altura da gravidez. E, portanto, esta idade aumentou nos dois grupos, mas aumentou sobretudo nas mulheres que vieram a morrer. Portanto, 52,9% das mortes ocorreram acima dos 35 anos e esta percentagem das mulheres que sobreviveram é de 33,6%. Portanto, há aqui um envelhecimento da idade da gravidez, de facto, e é mais notório esse envelhecimento nas mulheres que morreram. Como sabem, há uma associação entre a patologia grave e o envelhecimento e 76,5% destes casos, destes 17 casos, tinham patologia grave. A outra coisa é que já encontramos, quando se procura cuidadosamente, dois casos destes 17 que, morrendo no período que configura a definição de mortalidade materna, poderão ter outras causas. Portanto, estes casos têm que ser muito bem investigados. Se se perceber que não foi por causa de morte materna, o médico que passou o certificado de óbito terá que ser contactado, só os médicos é que podem fazer uma alteração ao médico que emitiu o certificado de óbito ao próprio certificado de óbito, não somos nós que podemos fazer essa alteração e posteriormente pediremos ao Instituto Nacional de Estatística, se assim for, portanto se o médico aceitar que poderá ter havido outra causa e em consciência ou decidir, notificaremos o Instituto Nacional de Estatística e proceder-se-á, enfim, ao reapuramento deste dado. Dito isto, estamos de facto preocupados. Faremos tudo para perceber o que é que se está a passar. Já tínhamos ficado preocupados com o relatório de 2017-2018 e há aqui circunstâncias que aparentemente são diferentes nos dois relatórios. E o que é que eu quero dizer? O perfil que encontramos em 2017-2018 não é exatamente sobreponível ao que estamos a encontrar agora e por isso é que não é em vão que nós dizemos que os pequenos números não se devem analisar ano a ano, devemos fazer séries de 5 anos. E, portanto, o nosso próximo grande desafio é juntar estes últimos 5 anos, 16, 17, 18, 19 e 20, e fazer um relatório único para tentar perceber com uma casuística maior o que é que aconteceu. Portanto, senhores deputados, agradeço muito as questões que nos foram colocadas. Nós estamos, de facto, preocupados. Temos que perceber o que é que se passou, mas também temos que ver que estamos num contexto, de facto, de uma grande melhoria de notificação destas mortes. Creio que os mecanismos agora introduzidos, que também incluem a codificação múltipla, ou seja, Estas mulheres não vão ficar só com a sua causa básica de morte identificada, também vão ficar com a identificação de todo o seu historial médico que consta do certificado de óbito. E creio que sobre mortalidade materna, depois numa segunda ronda, poderei responder a mais algumas coisas, porque o senhor deputado pôs-me diretamente algumas questões relacionadas com a mortalidade e os excessos de mortalidade, e eu queria, pelo menos, a uma das questões dar-lhe uma resposta muito direta, e mais para a frente terei a oportunidade de, enfim, explicar um bocadinho melhor também esta dinâmica da mortalidade geral. Nós, como sabem, utilizamos variadíssimas camadas para também estudar a mortalidade geral, e uma delas é comparar, portanto, períodos em que nós achamos que há excesso de mortalidade. E, portanto, é comparada a mortalidade observada com a mortalidade esperada para aquele período. São estimativas, são métodos estatísticos. O método que a DGS usa e que o INSA também usa um método para este cálculo, nós e o INSA somos as duas instituições que mais estudamos estes fenómenos. Nós utilizamos um método que é o método utilizado em praticamente toda a Europa para calcular estes períodos de excesso. E, de facto, em 2020, nós encontramos 6 períodos de excesso que são conhecidos e públicos. Tivemos, de facto, um primeiro período entre 30 de dezembro e 9 de fevereiro. Esse período foi atribuível, e estamos sempre a falar de estimativas e de atribuir a uma causa que teve a ver, de facto, com a atividade gripal, epidémica gripal. Depois tivemos um período entre 16 de março e 26 de abril que foi atribuído já à primeira onda pandémica, porque, de facto, houve mortalidade que não estava prevista, nós não tínhamos aquele fator de morte no passado. Depois houve, entre 25 de maio e 31 de maio, de facto, mais um período de excesso de mortalidade que teve relacionado com uma onda de calor que o IPMA detectou. Depois, entre 6 de julho e 2 de agosto, novamente temperaturas elevadas, e depois, entre 28 de setembro e 3 de janeiro, a atividade pandémica, Covid-19. Agora vou falar do período que o senhor deputado referiu especificamente para tentar explicar o que é que se passou. Na altura em que foi feito o primeiro relatório pela DGS, aparentemente este período que configura um excesso de 858 óbitos terão ficado, vou pôr entre aspas por explicar, porque mais tarde, quando fomos verificar junto do IPMA todo o histórico de temperaturas desse período, de facto houve 2 períodos de calor intenso e até houve uma onda de calor que se verificou apenas numa região do país. Mas hoje há estudos que também indicam que o excesso de mortalidade associado ao calor não carece, como se pensava no passado, de uma onda de calor, daquilo que tecnicamente é uma onda de calor. Bastam excessos de temperatura mais curtos, aliás, já se viu este ano, nós muito precocemente, desde o dia 7 deste mês, ao segundo dia já de temperaturas elevadas extremas, já estávamos a verificar esses excessos. É evidente que, à medida que os dias passam, acentua-se essa tendência. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada e Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Vamos... Sim, Sra. Deputada.
É uma interpelação à mesa. Queria só, se o Sr. Presidente pudesse diligenciar junto da Doutora Graça Freitas e da DGS para podermos receber o relatório que foi mencionado na intervenção sobre os dados de 2017 e 2018 para ser enviada, distribuída à Comissão. Obrigada.
Faça favor, senhor.
Teremos todo o gosto, Sra. Deputada. Eu só lhe vou pedir uns dias para ver se tem erros ortográficos no mínimo, porque nós, de facto, sinceramente, não editamos, lemos as grandes conclusões, mas é um relatório não editado, motivo pelo qual também nunca o publicamos, mas faremos chegar aqui a esta comissão parlamentar. Assim o revejamos, não
muito
no
obrigado.
Sentido de ver os dados, mas de verificar se há alguma, enfim, correção até ortográfica. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Aguardamos então brevemente pelo relatório. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 4 minutos, deputado Eduardo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas e restantes membros, senhoras e senhores deputados. Para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todos os portugueses contam. A vida de cada um é demasiado importante e preciosa para que se façam lutas político-partidárias, usando a morte e o sofrimento como arma de arremesso. Os últimos dados conhecidos mostram um aumento excessivo de mortalidade, com o mês de junho a atingir um pico de aumento de mais de 26% de mortes face à média diária de mortes entre 2009 e 2016. A primeira questão que gostaria de colocar é se, com os dados que temos num espaço temporal relativamente curto, podemos inferir conclusões definitivas ou se é necessário promover uma observação destes dados num período de 5 a 10 anos, de forma a perceber se este é ou não um fenómeno pontual. Para podermos inverter estes números, importa identificar claramente as possíveis causas de forma a encontrar soluções, sabendo que este desígnio não pode estar sujeito a oportunismos políticos, porque a vida de cada um dos portugueses não tem cor partidária. Segundo os dados tornados públicos, a Covid-19 é responsável por cerca de 40% deste excesso de mortalidade. Importa, pois, continuar a combater esta pandemia, alertando a população para manter as medidas de saúde pública necessárias para evitar a doença. Neste capítulo, gostaria de realçar a capacidade de resposta do SNS, que provou ser resiliente e capaz de se superar em circunstâncias tão adversas. Os dados provisórios de 2021 revelam um aumento da atividade assistencial ao nível das consultas médicas nos cuidados de saúde primários e hospitalares, e também um aumento significativo da atividade cirúrgica. Este crescimento sustentado em todas as áreas assistenciais será fundamental para se conseguir a tão almejada diminuição do excesso de mortalidade. Gostaria de deixar uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde do SNS, à DGS no seu todo e ao Ministério da Saúde pela capacidade de supressão que têm demonstrado e pela extraordinária entrega ao Serviço Público de Saúde. Somos um país cada vez mais envelhecido. Somos mesmo o terceiro ou quarto país mais envelhecido do mundo. No último censo foi possível verificar que temos 182 pessoas com mais de 65 anos para cada 100 crianças até aos 14 anos. Estando assim este índice de envelhecimento 42% mais desequilibrado do que nos censos anteriores. Ora, isto leva a que de uma forma natural os óbitos associados a uma população mais idosa aumentem. É fundamental associar o aumento da esperança média de vida a um envelhecimento ativo e saudável, de forma a diminuir a carga global de doença para que tenhamos idosos mais ativos e saudáveis. Assim, questiono, podemos saber em que ponto de desenvolvimento está a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento para o Envelhecimento Ativo e Saudável? Quais as medidas efetivas que estão a ser desenvolvidas pela DGS para a implementação da mesma? Quando se associa a uma pandemia, a um país cada vez mais envelhecido e a fenómenos climatéricos extremos cada vez mais frequentes, como se pode verificar como esta vaga de calor que nos tem assolado, temos a tempestade perfeita para que este excesso de mortalidade seja uma realidade. Se a isto associarmos um déficit de literacia em saúde, nomeadamente a população mais envelhecida, o quadro agrava-se ainda mais. O Plano de Ação para a Literacia de Saúde 2019-2021 da DGS visa dar resposta a estas necessidades e reforçar a literacia em saúde. Podemos saber de que forma está a ser implementado? Foi afetado de alguma forma pela pandemia? Se sim, urge recuperar o tempo perdido de forma a proporcionarmos aos portugueses os conhecimentos necessários para uma melhor gestão do seu estado de saúde. Neste quadro de aumento de excesso de mortalidade, temos também o associado um aumento da taxa de mortalidade materna nos últimos anos. Este aumento é real ou resulta de um maior rigor nos registros das mortes maternas? Conta connosco para lutar por um SNS cada vez mais forte e capaz de dar resposta às necessidades em saúde de todos os portugueses. Porque para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todas as vidas contam. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Dra. Graça Freitas e os restantes membros da DGS e todos os senhores deputados. No que diz respeito à mortalidade por todas as causas, e conforme já referimos nas várias audições na semana passada, importa reforçar que a Iniciativa Liberal está bastante preocupada com os dados que têm vindo a público e principalmente com a falta de informação que existe sobre os mesmos. É que nos parece evidente que o aumento da mortalidade a que temos vindo a assistir se deve, em grande medida, ao condicionamento do SNS decretado pelo Governo durante a pandemia, onde o SNS praticamente finalmente respondeu aos doentes Covid, deixando para trás todos os outros doentes, que deixaram de ter acesso atempado a consultas, a rastreios, a diagnósticos, a tratamentos ou a cirurgias. Os doentes não Covid não podiam ter sido negligenciados desta forma e o resultado está à vista. E conforme muito bem alertou aqui a semana passada o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, tememos o que ainda possa estar para vir. Já durante a pandemia, por exemplo, o inúmero de especialistas em oncologia afirmavam que só daqui a 4 ou 5 anos vamos perceber o verdadeiro impacto da falta de acesso dos doentes oncológicos a diagnósticos e cuidados atempados. Neste sentido, pergunto quais são, segundo os dados que possuem, as causas concretas e exatas para este aumento da mortalidade, nomeadamente da mortalidade por outras causas que não Covid. E diga-nos, por favor, qualquer coisa sobre este tema, sobre as causas da mortalidade, porque até agora o que parece é que pura e simplesmente nada se sabe relativamente ao excesso de mortalidade que não é identificado de uma forma óbvia. Nada se sabe e, pelos vistos, não se quer saber, porque o tempo que demora a investigar as causas de morte, a qualidade dos dados, demonstram que não é uma prioridade. Depois, tendo em conta que estamos a atravessar um período de onda de calor, que já tivemos a semana passada notícias de um aumento grande das mortes em julho, que foram divulgados pela DGS 238 óbitos atribuídos à onda de calor na semana de 7 a 13 de julho, e que foram hoje divulgados dados do IPMA, que apontam para um balanço final não inferior a 1000 mortes acima do esperado, como antevêem que serão os dados da mortalidade daqui a umas semanas. Neste âmbito, pergunto-lhe que medidas exatas foram tomadas para proteger a população, e nomeadamente a mais idosos, mais desfavorecidos e a que têm a carga de doença mais elevada e, portanto, as pessoas mais vulneráveis. A senhora Diretora-Geral afirmou que não quer dizer que essas mortes, e vou citar, não quer dizer que essas mortes fossem evitáveis e que o calor interfere sobre essas patologias, caso das doenças respiratórias e cardiovasculares, descompensando as doenças de base que as pessoas tenham. Quer com isto dizer que não há forma de se evitarem estas descompensações, não há forma de minimizar junto destas pessoas mais vulneráveis o impacto das ondas de calor. Basta pedir às pessoas que se hidratem, como disse a senhora Diretora-Geral da Saúde, os tais 8 copos de água por dia, o tal grande plano de comunicação junto da população de que a senhora falou, como e onde é que foi difundido. E as intervenções nos lares e nos domicílios, de que a senhora também falou, como foram realizadas. E junto às unidades de cuidados continuados. Houve intervenções, é que na semana passada tivemos aqui em audiência o Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados e quando o questionei sobre esta matéria, respondeu que receberam, como de costume, os panfletos com indicações e informações. As tais intervenções resumem-se a panfletos e a intervenções e a indicações. A propósito dos mais idosos, não posso deixar de colocar outra questão que se prende com a mortalidade por Covid. De acordo com o último relatório da DGS, relativo ao período de 5 a 11 de julho, morreram 119 pessoas por Covid, sendo que 63% destas mortes ocorrem na faixa acima dos 80 anos e 87% se considerarmos a faixa acima dos 70 anos. Que explicações encontra para isto? E que medidas foram tomadas para evitar estas mortes? É que nos parece que, mais uma vez, não estamos a proteger devidamente os mais idosos, os mais vulneráveis e, precisamente, aqueles que precisariam de maior proteção e de um olhar mais atento e cuidado por parte do Governo. E para terminar, relativamente à norma 5 da DG, norma 5 de 2022 da DGS sobre os medicamentos antivirais para a Covid, a pergunta que faço é se estes antivirais estão a ser ou não dados a toda a população elegível. No passado dia 12, a DGS informou a comunicação social que tinham sido feitos 26 tratamentos com este tipo de medicamentos. 26. Porquê só 26? Com uma população tão envelhecida, só 26 pessoas foram consideradas elegíveis. Na semana passada, quando questionei o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos a este respeito, o mesmo considerou que os anticorpos monoclonais neutralizantes deveriam estar a ser dados de forma preventiva às pessoas transplantadas, imunodeprimidas, aos doentes oncológicos e aos mais idosos, porque estes são, e cito, uma parte significativa dos doentes que têm Covid-19 mais grave e que, consequentemente, acabam por morrer. Portanto, estes medicamentos deviam ser usados preventivamente e não apenas como tratamento, porque esse tratamento feito apenas quando estas pessoas já têm a doença é feito tarde demais. Que comentário tem a fazer a este respeito? E explique-nos, por favor, por que motivo a DGS impõe uma restrição tão grande no acesso a estes medicamentos, quando, por exemplo, em Espanha ou no Reino Unido, eles são dispensados em farmácias comunitárias. Qual é a fundamentação científica para esta restrição em Portugal? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por usar a palavra pelo Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, cumprimentar também a equipa que a acompanha e, na sua pessoa, também cumprimentar todos os peritos e todos os trabalhadores da Direção-Geral da Saúde, que, de facto, têm um trabalho muito importante para criar normas, orientações clínicas, tudo aquilo que permite aos nossos clínicos também ter referências para o exercício da prática clínica. Estamos aqui em discussão de dois temas, no fundo um tema, mas um mais específico, a mortalidade materna e depois a mortalidade geral. Em concreto, relativamente à mortalidade materna, senhora diretora, aquilo que preocupa o PCP é que sejam criadas condições para que a gravidez, o parto e o pós-parto possam ser momentos em que se possa ser garantida as melhores condições para que se tenha uma gravidez saudável e para garantir aquilo que é a saúde, a proteção da mãe e do bebê. De facto, tem havido um registro, já nos veio a ideia de que é um fenómeno subnotificado, nomeadamente a mortalidade materna. No entanto, eu quero concentrar aqui esta minha apreciação relativamente à mortalidade materna sob uma perspectiva mais global e mais geral, porque entendo que naturalmente a avaliação deve ser feita caso a caso, de uma forma muito minuciosa, quase de filigrana, para permitir entender cada uma das situações. Estamos a falar de números muito reduzidos, ainda bem que são reduzidos, e mais valia que fossem inexistentes, mas é assim que deve ser feito. No entanto, existem fenómenos e intervenções que nos preocupam e que têm a ver com os riscos. E julgo que isto para a Direção-Geral da Saúde é importantíssimo. Em tempos foi criada a Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas, algo que produziu, esta comissão até foi presidida pelo professor Diogo Gaios de Campos, que produziu uma orientação, diversos materiais, manuais, e de facto preocupa-nos que cada vez mais assistimos a que nos diversos contextos assistenciais aumente aquilo que é a prática de cesarianas. Naturalmente, a cesariana não é um mal por si. Muitas vezes é o recurso para salvar a vida, quer da mãe, quer do bebê. Mas muitas das práticas clínicas, hoje em dia, pela sua uma cascata de aumento de intervenção, conduzem muitas das vezes a situações de aumento do risco, porquanto nós sabemos que no privado e no público tem aumentado, quer seja na prestação de cuidados privados, quer seja na prestação de cuidados públicos, tem aumentado o número de cesarianas, sendo que no público aumentaram 8% e no privado aumentaram 23%. Nós também sabemos que as intervenções, ou seja, partos distócitos no público são cerca de 86% dos partos. E isto deve ser algo que deve preocupar a Direção-Geral da Saúde, porquanto os riscos, as medidas que têm que ser tomadas a primeira é eliminá-los, nos conseguindo eliminar devemos os reduzir, porque evidentemente que aquilo que nós queremos é prevenir acontecimentos fatais e nomeadamente, naturalmente, que intervenções desta natureza, estamos a falar do caso de forceps, no caso de até mesmo outras situações mais ventosas, enfim, que levará a riscos aumentados para a criança e para a mãe. E nesse sentido, era essa a questão que queria deixar nesta matéria, as condições para o parto, o que é que está a ser feito, o que é que pode ser feito para, de uma forma geral, podermos ter aqui uma intervenção. Plano de parto. Seria fundamental e decisivo que a mãe, o casal, tivesse direito ao seu plano de parto. Obviamente que com a perspectiva de redução e concentração da rede hospitalar de urgências, nós estamos perante uma situação em que a mulher hoje não sabe se vai parir em Almada, se vai parir em Lisboa, ou em Setúbal, ou em Beja, ou se vai parir no Algarve, ou em Évora, ou em Setúbal. Portanto, estamos a falar de situações em que o plano de parto é praticamente inexistente, ou muitas das vezes, se ele existir, naturalmente que as transferências interhospitalares, elas poderão ocorrer, mas num reduzido número. Ao não ocorrerem, ele significará, naturalmente, o que se procura é um aprofundamento e uma maior oferta da resposta e não uma redução. Quanto ao envelhecimento, a senhora diretora já falou aqui do envelhecimento. Senhora diretora, a única dúvida que eu tenho, e a compreendo, naturalmente que o envelhecimento é um fator prejudicial ou de maior risco. Mas a dúvida que eu tenho é esta, senhora diretora. Há 10 anos atrás as mulheres eram muito mais jovens, ou o envelhecimento teve aqui um diferencial muito reduzido? Ou seja, foi de fator determinante precisamente o envelhecimento? Provavelmente nos últimos 5 anos a média das mães, da mulher grávida, a média etária seria muito similar à que foi agora nestes anos em que despertou estes resultados. E quanto à mortalidade geral? A preocupação tem a ver essencialmente com as condições de saúde, porque a qualidade de vida e a esperança de vida ao nascer são fatores decisivos e fundamentais. Eu vou dar um exemplo. Uma criança, um menino que nasce hoje em Barrancos, tem uma esperança de vida cerca de 4 anos a menos do que nascer no Porto. E isto, estamos no mesmo país. Porquê? A resposta e a oferta pública de cuidados de saúde é decisivo, assim como outros fatores, as condições em termos daquilo que é a vulnerabilidade económica, do acesso a emprego e tudo mais. Estes fatores, naturalmente, também poderão ser trabalhados, mas aquilo que eu questiono é se não há aqui determinantes da saúde que poderão também eles ser trabalhados em termos preventivos, em termos de resposta e estrutura que é preciso criar e oferecer à população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, o Sr. Diretor-Geral dispõe de 12 minutos, por favor.
Muito obrigada, Srs. Deputados, novamente. Se me permite, rapidamente, duas ou três coisas ainda ligadas à mortalidade materna, para depois poder evoluir para a mortalidade geral. Nós, de facto, temos uma longa tradição na Direção-Geral da Saúde, com os nossos serviços, obviamente, na área da saúde materno-infantil, na chamada materno-infantil, que eu ainda gosto carinhosamente, dada a minha idade, de falar nela assim. E ainda é assim que eu me lembro dela e de pessoas, enfim, que foram muito importantes nesta matéria. Mas eu lembro que nós, na Direção-Geral da Saúde, temos um mandato e uma missão que são limitados nas suas competências e, portanto, eu gosto de ser responsável por aquilo que está na minha carta de missão, no meu mandato e nas atribuições da minha lei orgânica, da minha instituição, mas não mais do que isso, porque não é a minha incumbência. E, portanto, tenho a dizer, na área da saúde materna, que é uma longa tradição, uma longa preocupação e que a Direção-Geral contribuiu inequivocamente para a mudança dos indicadores na área da saúde das mulheres e das crianças e continua a ser, no meu mais íntimo, uma matéria de prezo muito, porque assisti às conquistas, porque vim de uma situação muito desfavorável e comecei a ver grandes melhorias já no meu tempo como ou aluna ou profissional de saúde. Dito isto, a Direção-Geral na área da saúde materna tem dois grandes ou três grandes desígnios. Tem um que é o de vigiar e monitorizar, de facto, os aspectos relacionados com a saúde, não investigar. Nós, de vez em quando, participamos em investigação, fazemos parcerias com a academia para investigar ou com outras instituições públicas, mas o nosso desígnio, de facto, é ir fazendo a vigilância destas situações e a sua monitorização, detectando, fazendo o diagnóstico de alguns problemas, e depois temos um papel técnico ou normativo muito importante. Nós fazemos aquilo que são consideradas as boas práticas, que depois, juntas, obviamente derivam da evidência científica em cada momento e, obviamente, dos princípios bioéticos que regem a nossa ação. E com isso, e como é do seu conhecimento, porque eu sei que domina esta área, nós fomos muito importantes e ainda continuamos a ser, porque criamos aquilo que são os programas tipo de acompanhamento das gravidezes de baixo risco, das crianças ao longo da sua vida. Portanto, há um pacote básico, com toda a consideração que a palavra pacote aqui tem, porque é um conjunto de intervenções que qualquer pessoa tem direito e, portanto, nós prezamos muito essas normas, essas boas práticas e depois acompanhar, de facto, a sua execução e disponibilizar os dados para quem toma outro tipo de decisões. Temos também preocupações com as questões das cesarianas, que anunciou e bem, criamos nós próprios uma comissão, tentamos que os números se aproximem, enfim, o mais possível do que é recomendado até internacionalmente. Também sabe que temos, de facto, um plano de parto, portanto, nós fizemos a nossa parte, que foi estabelecer um plano de parto que foi consensualizado entre muitos parceiros, que, no entanto, pode ver agora alguns entraves à sua aplicação com o que mencionou. Portanto, a Direção-Geral tem o seu mandato e, dentro desse mandato, tenta fazer o melhor possível pela saúde de nós todos e, obviamente, esta área da saúde da mãe e da criança é, de facto, importante porque é o começo da vida. Relativamente à mortalidade geral, é dizer que, de facto, cada morte conta. Nós acompanhamos Volto a dizer que o INSA, que é o nosso parceiro preferencial neste acompanhamento, mas a Direção-Geral também há muitos anos, diariamente a evolução dos fenómenos da mortalidade, e tentamos contextualizar esta evolução no que é o histórico dos últimos 40, dos últimos 50 anos, para perceber onde é que estamos, sabendo que, de facto, a mortalidade, que é um acontecimento único e inequívoco, foi assim que eu aprendi na faculdade, parece que será simples, por isso, mas não é. É muito complexo pela cadeia de acontecimentos que levam a este desfecho final. E é essa cadeia de acontecimentos que nos preocupa e que nós tentamos entender para tentar corrigir. Já disse também antes que a mortalidade evolui ciclicamente ao longo do tempo de forma diferente, ao longo dos dias, ao longo das semanas e ao longo dos meses. E, portanto, uma evolução que não é uma reta, é uma curva e é sinusoidal e, pelo menos até às mais recentes alterações climáticas, tinha um padrão de mortalidade acrescida nos meses mais frios. Portanto, o inverno estava associado sempre a maior mortalidade. Todos conhecem, portanto, aqueles intervalos entre a linha de base que se calcula e os intervalos de confiança, e depois há ali aquele corredor no meio, no qual nós todos os dias vamos colocando os casos de óbitos que conhecemos e vamos percebendo quão longe da linha de base esses óbitos estão, vamos comparando com o que é esperado e fazem-se as estimativas dos excessos de mortalidade. Portanto, há aqui, de facto, uma complexidade nesta análise que não é só médias aritméticas, é comparar de forma um bocadinho mais sofisticada com metodologia europeia e ela própria também comparável, o que é esperado para um determinado período e o que é que acontece nesse período. E é da diferença entre estes dois números, desta estimativa, que se tiram algumas conclusões. Bem, para aqui chegar, parece fácil comparar esperados com observados, mas é um longo caminho. Eu já referi que isto começa tudo, além do óbito, com o certificado de óbito. E o certificado de óbito é um ato clínico, portanto, são os médicos que têm inteira responsabilidade pelo que ali escrevem. Aliás, eu acabei de dizer que ninguém, a não ser o médico que o emitiu, o pode alterar. Portanto, mesmo que nós encontremos alguma coisa que se perceba que não terá sido bem assim, não o podemos fazer sem falar com o médico que emitiu o certificado e que poderá alterar. Portanto, há aqui, logo do início, uma questão muito interessante, muito importante, que é elencar as causas da morte, as possíveis causas, para chegar à causa básica, à sequência de acontecimentos, porque quando os senhores deputados nos perguntam, mas as causas, temos que ter em atenção tudo isto, portanto, se começa na origem, as causas têm que estar bem elencadas para nós as percebermos. Depois temos aqui a questão de, em tempo real, sabemos os números que são sempre provisórios, também é preciso que se diga, porque depois há situações que estão em autópsia, há situações que não chegam exatamente no dia, portanto, há pequenos acertos, o próprio Instituto Nacional de Estatística faz os seus acertos. Depois, em nome da transparência, todos os dias, de 10 em 10 minutos, nós atualizamos, como sabem, na nossa página, o número de óbitos que ocorre. Portanto, qualquer cidadão em Portugal ou em qualquer sítio do mundo pode ir à página da DGS e perceber como é que está a ser a evolução da mortalidade nesse dia e, como vos digo, é atualizado de 10 em 10 minutos, de acordo com os certificados de óbito que chegam à Direção-Geral. Depois fazemos uma análise muito sumária, que é a análise numérica, apenas quantitativa, não qualitativa, com o número de casos que ocorreram, a sua caracterização básica por sexo, por grupo etário, por região onde ocorreu o óbito. São tudo avaliações muito descritivas e muito, eu diria, quantitativas e até algo básicas, mas que nos dão já algumas indicações. Depois fazemos cálculos um bocadinho já mais sofisticados, nomeadamente o cálculo das taxas, a taxa de mortalidade bruta, a taxa de mortalidade padronizada ou até a taxa de letalidade, que é um proxy muito bom da gravidade da doença. Isto tem sido muito importante para a Covid, para nós percebermos em relação a um denominador de doentes, afinal, quantas pessoas é que morrem por Covid e não com Covid. E já agora eu gostava de deixar bem claro que é perfeitamente possível distinguir por e com. Não há confusão possível. E isto é uma regra internacional e as nossas codificadoras são pessoas altamente formadas e não têm graus de liberdade de achar que uma coisa é ou não é. Seguem
um parâmetro, seguem uma regra internacional, é a OMS que a define, e, portanto, consegue distinguir-se, de acordo com o que o médico escreve no certificado de óbito, quem morreu por Covid, causa básica de morte, ou, tendo Covid, a circunstância Covid, morreu por qualquer outra coisa. Vamos calculando as tendências e depois entramos nestes cálculos de comparar os períodos de excesso, os casos observados com os esperados. São estimativas, já disse, são processos estatísticos complexos e encontramos dois tipos de dados muito importantes para percebermos este fenómeno. Os tais períodos de excesso, eu já disse que em 2020 encontraram-se 6, estamos num período de excesso nítido. Quando eu estava a vir para cá, estava a ser publicado o boletim de hoje que atualiza os dados, e à data, dados provisórios, esta onda de calor entre o dia 7 e o dia 18 de julho já criou um excesso de mortalidade de 1.063 óbitos. Este relatório foi publicado, já eu estava aqui quando me disseram que estava publicado. Bom, portanto, e ainda vou aumentar como calculam, primeiro porque ainda vamos ter mais tempo quente e depois porque o efeito cumulativo do calor sobre o equilíbrio, enfim, térmico das pessoas se vai vendo ao longo do tempo e porque há casos que ainda vão ser notificados ou os certificados passados. Bem, depois, além destes períodos, nós também fizemos o ano passado uma análise, que é esta que tem estado aqui a ser falada, que é ver por grandes causas de morte, grandes grupos, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças metabólicas, o que for, ver em relação à linha de base. Não estamos a calcular períodos de excesso, estamos a ver em relação à linha basal quanto é que, afinal, tivemos a mais destes grandes grupos de doenças. E aqueles 14% que aqui foram ditos são o conjunto disso. Portanto, vendo com os últimos 6 anos, o tal período, para comparar esperado com observado, houve um aumento de 14%, por várias causas. Obviamente que eu vos posso dizer que, por exemplo, e para não dizer nada que não seja correto, vou recorrer-me aqui ao relatório, e o relatório, até para mim, tem coisas bastante interessantes, e isso tem a ver também com o tipo de doença, e uma doença oncológica não é propriamente igual ao infarto do miocárdio, portanto, o seu tempo de evolução até que o desfecho acontece é diferente. E, portanto, de facto, doenças do aparelho circulatório corresponderam, o ano passado, a 27,9% de todas as doenças, todas as causas de morte. E é uma variação relativa, já por este cálculo do excesso em relação à linha de base, de mais 14,3%. A segunda causa de morte, com 23,4% dos óbitos, portanto, as duas juntas dão metade dos óbitos em Portugal, foram as neoplasias. E como estamos a falar de 2020, e repito, 2020, a variação em relação ao esperado foi menos 1,3%. Portanto, temos que ter muito cuidado a observar estes dados, estes valores. Isto requer uma análise cuidadosa, com pinças, como eu digo, com pessoas que estão habituadas a fazer isto. E depois, daqui, extrair pistas para quem investiga. Há investigadores, há pessoas que se dedicam ao estudo destes fenómenos, que estão para além disto que eu vos estou a dizer aqui. Nós fazemos análises descritivas, mas depois ainda é preciso fazer investigações mais aprofundadas, caso a caso, comparando, porque como são fenómenos multivariados, obviamente podem ter vieses, podem ter variáveis de confundimento, podem ter uma série de coisas que nos levem num caminho que não é exatamente aquele que nós queríamos. E, portanto, fazemos essa análise, vamos discutindo com os nossos colegas do INSA, com os nossos parceiros da academia, e vamos fazendo este percurso. Pois há aqui outra questão que creio que tenho que vos dizer, que tem a ver com as causas, com a codificação. O processo de codificação não é um processo imediato. Morrem por dia em Portugal muitas pessoas. E isto é um processo que é feito certificado de óbito a certificado de óbito, em que se tem que ler tudo o que o médico lá escreveu e tem que se ir às tais regras da OMS e classificar caso a caso. E se há casos que são mais simples, mais fáceis, mais intuitivos, há casos que não são assim tão fáceis, tão simples e tão intuitivos. Muitas vezes é preciso falar com o médico para tirar alguma dúvida eventualmente. E, portanto, esta codificação é feita por pessoas que têm um treino específico nela e que chegam à causa básica de morte de acordo com a formação que tiveram e as orientações da Organização Mundial da Saúde. E, obviamente, é um processo em diferido. Habitualmente, em anos não pandémicos, leva um ano a codificar. E habitualmente, até é interessante, que o Instituto Nacional de Estatística, que é o nosso parceiro, que no fim valida, portanto, depois ainda há uma validação da qualidade desta codificação que é feita com o Instituto Nacional de Estatística. E o INE até costuma publicar os dados, as estatísticas nacionais da mortalidade, no dia 7 de abril, se conseguirmos, obviamente, cumprir os prazos. Desta vez, houve um atraso, como sabem, por via da pandemia, e, portanto, não foi exatamente como nós queríamos. Portanto, há aqui um diferimento desta codificação e, como vos digo, há uma validação conjunta. Já vos falei na questão da investigação, mas ainda há dois ou três aspectos que eu gostava de vos referir em relação à mortalidade. Nós ainda calculamos alguns indicadores que, para quem é da saúde, percebem a sua importância. Perceber a mortalidade prematura. Todas as mortes são mortes, mas qualquer país quer evitar a mortalidade prematura. Antes de fazer 70 anos, as pessoas que morrem antes de fazer 70 anos. Pois há os anos de vida potencialmente perdidos, que são outro indicador desta mortalidade prematura e da magnitude do problema. Sem nunca esquecermos a pessoa que morreu, mas depois no conjunto da sociedade. E depois há um indicador que todos prezamos muito e que todos temos acompanhado ao longo das nossas vidas, que é a esperança de vida. Quer à nascença, quer em idade-chave, como os 65 anos. E dentro da esperança de vida, pois ainda sabem que há aquela questão se é com saúde, se é sem saúde, qual é a qualidade de vida que nos espera até ao final da nossa vida. E, portanto, nós vamos tendo todo este trabalho e sempre dentro de um quadro de perceber como é que eu vou fazer 42 anos de trabalho, portanto, eu já vi esta evolução toda das causas de morte. Portanto, nós passamos da mortalidade materna e infantil, mortalidade infantil elevada, para ainda uma grande mortalidade por doenças infecciosas. Passamos por uma transição epidemiológica e, neste momento, temos um padrão dos países de alto rendimento e, portanto, de facto, as causas de morte em Portugal são do país que nós somos, que pertence ao grupo de países de maior rendimento no mundo, e predominam, obviamente, as causas relacionadas com doenças crónicas não transmissíveis. E aqui, respondendo à questão que me foi posta pelo Sr. Deputado, obviamente as apostas na longevidade, no tratamento dos mais idosos, nos mais vulneráveis, porque estes, de facto, são os que têm mais comorbidades, mais polimedicados, mais fragilidade. Portanto, há aqui uma série de acumulação ao fim da vida que advém do envelhecimento, que por um lado é um fator positivo, mas que por outro lado significa de facto uma carga, enfim, grande em termos de morbilidade e em termos de mortalidade. Finalmente, eu não sei se ainda vou assistir a esta possível nova transição, que é a transição que está a surgir das alterações climáticas. Portanto, as alterações climáticas estão a ter, de facto, impactos variadíssimos e, sobretudo, têm um impacto enorme nos ecossistemas, no humano e não só, em todos. E nós temos que nos preparar no futuro para que as doenças infecciosas, que eu pensava quando acabei o curso de medicina, que faziam parte do passado, possam emergir ou reemergir. E lembro aqui, derivado ao aumento da temperatura média, as doenças por vetores, nomeadamente as doenças por mosquitos. Nós somos um país do sul da Europa, portanto temos as condições para que possam vir a emergir, porque a alteração climática, obviamente, vetores. Depois, já assistimos todos ao que aconteceu com a Covid e que provavelmente poderá acontecer com intervalos cada vez mais curtos, com a emergência de outros micro-organismos. Associada a esta questão das doenças infecciosas, não as víricas, obviamente, temos sempre a pairar a questão da resistência aos antimicrobianos e da preocupação que isso é, porque, de facto, não se fabricam antibióticos à velocidade que nós queremos. E depois, de facto, estes fenómenos das temperaturas extremas. Não porque o calor, por exemplo, raramente nos mata de forma direta. O golpe de calor é raríssimo, é uma situação extremamente rara. Alguém que sofreu um golpe de calor e por via disso morreu. Não, o calor impacta, de facto, na mortalidade de outra forma. Descompensa equilíbrios, às vezes, ternos da insuficiência cardíaca, da insuficiência respiratória, da insuficiência renal. Pronto. E, portanto, o calor atua por aí. E agora, para terminar, e tentando ter coberto, eu só queria fazer mais uma menção, que é, de facto, a epidemia de Covid-19, e teremos que estudar no futuro como é qual é o efeito da Covid-19 na dinâmica da vida. Ela teve um efeito direto. Muitos de nós adoeceram, infelizmente, todos conhecemos gente que morreu por Covid, mas também teve um efeito indireto, de curto, de médio e se calhar até de longo prazo, porque ela altera o padrão das doenças não transmissíveis, já se sabe isso, por descompensação na altura própria, estas pessoas que estão internadas com Covid, mas a causa de morte vai ser outra qualquer, por associação, nomeadamente, com doenças cardiovasculares, que pode acontecer, e porque, de facto, a Covid interagiu com toda a dinâmica socioeconómica da população. Toda. Aquela que depende de cada um de nós e aquela que depende da organização da sociedade. E, portanto, no futuro, se não surgir uma outra pandemia que tire lugar a esta rapidamente, haverá muito para estudar como é que foram as interações da Covid com todos os aspectos da saúde, socioeconómicos, dos comportamentos, da saúde mental, da Covid na vida, na doença e, infelizmente, na morte. E continuo à disposição para qualquer esclarecimento mais que precisem da minha parte.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. A consideração, o respeito e a necessidade de ouvir foi tanta que lhe concedemos o dobro do tempo, mas, enfim, podíamos, não sem problema nenhum, podíamos passar aqui dias a discutir. Não, nunca faria isso. Vamos a uma segunda ronda, seus deputados. Senhor deputado do Partido Socialista, Eduardo Oliveira, por favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta segunda ronda é mais só para, em tom de agradecimento, agradecer à doutora Graça Freitas e restantes membros por se deslocarem até aqui para responder aqui algumas questões de um tema que para nós é bastante sensível e estou certo que vai colaborar e vai ajudar-nos a encontrar as soluções que nós pretendemos para dar resposta àquilo que o Partido Socialista procura, que é dar mais e melhor qualidade de vida a todos os portugueses. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar cumprir um minuto. Sra. Diretora-Geral da Saúde, realce que não respondeu a praticamente nenhuma das minhas perguntas, mas assumo que seja apenas por falta de tempo. Mas gostaria mesmo que respondesse à questão sobre a norma 5 de 2022, que essa é importante e bastante concreta. Entrando no tema da mortalidade materna, o professor Diogo Aires de Campos referiu recentemente que este aumento da mortalidade materna é um problema que tem de se encarar com seriedade. Nós estamos de acordo e consideramos também que além de se analisarem cuidadosamente e com toda a seriedade os dados relativos à mortalidade materna, importa analisar os dados relativos à mobilidade materna grave. Por isso, pergunto à Sra. Diretora-Geral da Saúde se pode adiantar-nos mais alguns dados relativos a esta matéria, se já tem dados que afiram das mortes ocorridas, quantas destas mulheres tinham ou não alguma doença associada, ou se eventualmente por algum outro motivo tiveram gravidezes de risco. Em audição aqui na Comissão de Saúde, na semana passada, o professor Diogo Aires de Campos disse que a última avaliação que conhece da mortalidade feita pela DGS é de 2009, que depois disso fez a tal avaliação em 2019, mas que não se conhece o relatório. Como é que a Sra. Diretora-Geral da Saúde justifica que este relatório não tenha sido conhecido? Mas pronto, como já disse aqui que vamos receber, aguardaremos. E mais, sendo o professor membro da Comissão para o Acompanhamento da Mortalidade Materna, criada pela DGS em maio de 2022, afirmou também que a Comissão foi criada, mas que ainda não reuniu, e por isso não tinha resultados para nos apresentar. Como assim? O tema não é suficientemente importante para a Comissão reunir? E isto ainda se torna mais grave porque deveríamos ter uma avaliação rigorosa da mortalidade materna à semelhança do que existe em vários países, que fazem inquéritos anuais, confidenciais, às mortes maternas, que permitem avaliar se seria ou não possível evitar aquelas mortes. Era muito importante que esta avaliação fosse feita cá, além do mais porque estes inquéritos permitem analisar a morbilidade materna grave e as mortes perinatais. Como é que estamos neste âmbito e qual é o motivo para não termos este tipo de inquéritos? Também, segundo a DGS, e relativamente à mortalidade materna, das 17 mortes que se registaram em 2020, 13 ocorreram em instituições de saúde. O que gostaria de lhe perguntar é se sabe se estas 13 mortes ocorreram em instituições de saúde públicas ou privadas. E faço esta pergunta com toda a transparência, porque obviamente consideramos que os critérios de qualidade e de segurança têm de ser cumpridos com o mesmo rigor em todos os setores do sistema de saúde. E esta questão leva-me a outra que tem sido levantada e que é importante que fique esclarecida, porque não há nada pior que causar medos e inseguranças na sociedade e, em particular, nas grávidas neste momento tão sensível das suas vidas. Pergunto-lhe assim, e para terminar, se considera que existe alguma relação entre estas mortes maternas e a eventual degradação da qualidade assistencial obstétrica em Portugal, e se sim, pergunto-lhe a que nível é esta degradação, quais as suas causas e que medidas defende a DGS para serem implementadas para resolver o problema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que foram prestados pela Dra. Graça Freitas. Sra. Doutora, de facto, as questões relacionadas com a esperança de vida, a qualidade de vida, nós não temos dúvidas que a saúde, o trabalho, o meio ambiente, onde naturalmente se insere as questões da pandemia e da Covid, terão naturalmente aqui também a sua justificação. Percebo que a Direção-Geral da Saúde tem uma missão específica de produzir normas, orientações, servir até de apoio à decisão política, e nesse sentido, naturalmente que a nossa preocupação, certamente a doutora Graça Freitas estará de acordo, que o retorno dos investimentos na área da saúde naturalmente se traduzirão na melhoria das condições de vida, nas melhorias das condições da qualidade de vida. Importa nesse sentido aquilo que a doutora aqui disse, mais do que dar vida aos anos, melhor, mais do que dar anos à vida é dar vida aos anos. Aliás, foi durante muitos anos, provavelmente, a doutora Graça Freitas a recordar-se-á deste lema, que era um lema do Serviço Nacional de Saúde nos cuidados de saúde primários. É evidente que os cuidados de saúde primários vivem em situações de muita fragilidade, desde logo no que toca à saúde pública, tendo em consideração a importância, e nós todos percebemos a importância que teve a saúde pública neste período epidémico, que ainda não ultrapassámos. Mas que precisamos de ter essas respostas e, naturalmente, os cuidados de saúde primários é um contexto que precisa também, nomeadamente depois os médicos de medicina geral e familiar, e tudo isso, o investimento que se é preciso feito a todos os níveis, profissionais de saúde, enfim. Mas há uma área que me preocupa muito e tem a ver com os cuidados hospitalares, nomeadamente as infecções hospitalares. Porque estas são, de facto, situações em que é possível também, e aliás temos um meio mais controlado. Queríamos nós que fosse mais controlado, mas muitas das vezes acabamos por perder aqui um pouco o controle, nomeadamente o que tem a ver com a exposição a que está sujeito quem entra no hospital. Muitas das vezes nós temos estado a falar da mortalidade. Seria bom que também fizéssemos uma certa reflexão sobre a morbilidade. A morbilidade é algo que nos causa em nós grande dano na sociedade, nos portugueses, porque cria condições de sofrimento para quem é alvo de uma situação que poderia ser evitada, e nesse sentido aquilo que quero dizer é que as condições de trabalho, a questão de sujeitos profissionais de saúde, com a opressão que é sujeita, com a escassez de recursos humanos, naturalmente que o risco aumenta. É evidente que a Direção-Geral da Saúde não tem aqui estas responsabilidades, mas não deveremos deixar de continuar a defender aquilo que internacionalmente e aquilo que é cientificamente comprovado, que deve ser defendido, nomeadamente em termos da prática clínica. E, nesse sentido, para nós é uma preocupação muito grande relativamente a podermos correr riscos. Temos assistido profissionais de saúde a pedir escusa, o que significa escusa de responsabilidade, o que significa que, de facto, há uma situação que é assumida, não temos os melhores padrões em termos de qualidade de garantir os cuidados prestados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Sra. Diretora-Geral da Saúde, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado.
Muito
ser longo, peço desculpa, do período poder ser longo e, portanto, o médico preenche com o que sabe. Esses formulários que são remetidos à Direção-Geral da Saúde são alvo de uma análise para ver o que é que ainda falta, que variáveis é que não ficaram preenchidas, são alvo de anonimização, integram uma base de dados e só depois desse trabalho preliminar que é feito na Divisão de Saúde da Sra. Enfermeira Dina, é que são enviados à Comissão, que fará as suas análises e depois pedirá a informação que ainda achar que é necessária. Também esta Comissão é criada não só com o objetivo de estudar a mortalidade materna, mas de estudar a morbilidade materna grave, que não é fácil. Portanto, nós, a própria Organização Mundial da Saúde, tem algumas propostas, algumas metodologias, mas é uma matéria, de certa forma, nova, mas que é importantíssima. Tal e qual, para complementar aquilo que já estamos a fazer, que é quando é codificada a mortalidade materna, é uma das situações em que não fica apenas a causa básica, mas é a tal codificação múltipla. Também fica plasmado para as folhas, enfim, de cálculo das que forem necessárias, os motivos todos na cadeia de acontecimentos que o médico pôs. Portanto, de facto, esta questão relacionada com a mortalidade materna e os eventos que, enfim, se sucedem para culminar com um desfecho que não é o desejável a nenhum título, é complexo. Portanto, há todas estas etapas de trabalho. Os países que neste momento não são muitos, como sabe, que têm essa metodologia de fazer inquéritos anónimos, que depois até têm um intuito muito pedagógico, não punitivo, mas pedagógico, de encontrando, enfim, possíveis motivos para aquele desfecho que sejam corrigidos, são países poucos, são o Reino Unido e países do norte da Europa e obviamente são sempre países com os quais nós gostamos de nos comparar e pensar que vamos lá chegar o mais depressa possível. Essa é uma das nossas também preocupações e portanto queria dizer que estamos a estudar estas metodologias de aprofundar não só a mortalidade mas como a morbilidade também materna. Relativamente aos dados preliminares que nós temos de 2020, de facto encontramos que 76,5% das mulheres, relativamente aos dados apurados, têm fatores de risco, nomeadamente situações de morbilidade prévia à gravidez, portanto não foi morbilidade que apareceu durante a gravidez, e tem a ver com doenças cardiovasculares, doenças hematológicas, obesidade mórbida e neoplasias. São os quatro grandes grupos que até agora foram identificados, volto a dizer, dados provisórios, dados preliminares do que temos até à data. Portanto, esta situação pode alterar-se. Em relação, que me perguntou, eu acho que devo responder, nota-se de facto um aumento gradual da idade média em que as mulheres têm o primeiro filho e filhos subsequentes, obviamente, mas esta diferença começa agora a ser mais evidente. Aquelas que morrem tendem a ser mais velhas do que aquelas que não morreram, agora que nós conseguimos comparar. Nem sempre que tínhamos essa possibilidade, mas agora que temos essa possibilidade de comparar. Finalmente, se me permite responder à norma 5, só dizer uma coisa muito rápida, à norma 5, as normas da DGS normalmente não são feitas apenas pela DGS. Nós temos grupos de peritos, neste caso são clínicos, quase todos, não só, mas quase todos, clínicos, enfermeiros, médicos de saúde pública, que opinam de acordo com a melhor evidência científica disponível. Esta norma é uma norma especial, porque diz lá que, ao contrário, por exemplo, será da vacinação, que é quase uma receita universal, esta não, esta deixa ao critério clínico a ativação da reserva estratégica e foram adquiridos 35 mil doses de antivirais num regime que nos permite vigiar os estoques e, à medida que esses estoques se vão escoando, obviamente, nós de termos os contratos com as firmas feitos no sentido da sua reposição. Portanto, também já tínhamos feito uma nota pública sobre isso, dizendo que se os clínicos assim o entenderem, podem ativar a reserva através ou das farmácias dos seus hospitais, aos hospitais que, junto das ARS, constituíram reservas avançadas nos próprios hospitais para disponibilizarem com maior rapidez. Há outros hospitais que preferem fazer a requisição à ARS, mas isso é uma questão de governação das instituições de saúde. Mas era para responder à norma 5.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Dou assim por concluída esta audição. Agradeço muito à Sra. Diretora-Geral Sou a doutora Graça Freitas, a sua presença, assim como quem a acompanha. Senhores deputados, agradeço muito a vossa presença, as vossas perguntas. Espero que a audição tenha sido esclarecedora. E está concluída a audição. Encontramos-nos amanhã, às 9 da manhã, nesta mesma comissão, que é a Comissão de Saúde. Muito obrigado e até amanhã.
Boa tarde e obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado.